ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa falando de seleção brasileira. Afinal de contas, a seleção já se apresentou em São Paulo e começou a preparação para os jogos contra o Chile e o Peru, ambos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Em entrevista concedida à CBF TV, o técnico Dorival Júnior admitiu que sua equipe precisa reagir rápido.
Primeiro serão dois jogos fundamentais e importantíssimos. Nós estamos aí numa sequência em que precisamos e muito, né, de resultados pelo momento, pela situação, pela posição na tabela. Espero que estejamos muito bem preparados, façamos aí dois jogos, né, em muito bom nível, tudo que nós esperamos que aconteça, e vamos buscar esses dois resultados aí, respeitando muito os nossos adversários, mas entendendo que nós precisamos acelerar o nosso processo, até porque o nosso momento é um momento que ele tem a necessidade de uma melhora rápida, e espero que venha acontecer desde desses dois jogos iniciais.
Dorival Júnior falou sobre a seleção chilena, que é a primeira adversária do Brasil agora na próxima quinta em Santiago.
Uma equipe de troca de passes, uma equipe que evolui com bola dominada, tem jogadores de muito bom nível, vários deles atuando dentro do nosso país. Uma seleção que nós já conhecemos, acompanhamos já há algum tempo. Espero que possamos ter a condição de fazermos um jogo em muito bom nível, um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário, trabalhando ofensivamente, no sentido de estarmos sempre próximos aí à área adversária. Nossa equipe tem capacidade para poder trabalhar assim, e eu espero que façamos aí um jogo seguro, regular, dentro das nossas melhores condições.
Por fim, o técnico da seleção pediu apoio à torcida.
Mais uma vez, contar com o apoio do nosso torcedor. Estaremos em Brasília dessa vez. Tenho certeza que teremos lá lotação completa. O torcedor ansioso, na expectativa de ver a nossa seleção de perto. Nós contamos com o apoio de todos vocês e a confiança que sempre nos passaram para que possamos entregar aí, se Deus quiser, um grande resultado.
Rodrigo Campos, Luciana Zogaib, os dois aqui até as 6h30 da noite para comentar o programa No Mundo da Bola. Vou começar com você, Lu, e a expectativa aí para esses jogos da seleção. Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo, todo mundo ligado aqui no Mundo da Bola. A expectativa é para que a gente possa, enfim, ver uma seleção brasileira jogando realmente como uma seleção brasileira tem que jogar, né? A gente está realmente aí num momento bem ruim, tecnicamente, e já tivemos os cortes, né, nessa data FIFA agora. Já são 5 cortes que a seleção brasileira, inclusive de um dos seus principais jogadores, que é o Vinícius Júnior. Então, é esperar que nada disso impacte e a gente consiga, enfim, ter não só uma boa atuação, mas principalmente o resultado, né? Que o Brasil tá bem mal nessas eliminatórias.
O Rodrigo, sem o Neymar já há muito tempo, agora sem o Vinícius Júnior, que até agora também na seleção não conseguiu jogar bem, o que você imagina em termos de protagonistas aí para esse jogo contra o Chile? Boa noite, Rodrigo.
Tudo bem, André? Um abraço para você, Luciana, aos amigos ligados aqui no Mundo da Bola. Olha, achar um protagonista para essa seleção nesse momento é bem complicado. Eu não vou arriscar, não, porque eu arriscaria, em condições normais, mesmo ele não tendo até aqui rendido tudo que pode na seleção, aliás, muito abaixo do que pode, o Vinícius Júnior, se ele tivesse condições de jogo. Ele está fora, está cortado. Então, eu prefiro arriscar numa seleção onde o coletivo pode suplantar, pode ser mais interessante que o individual. Agora, e o entrosamento? Será que vai dar tempo para o coletivo sobressair dessa forma? A seleção brasileira está numa situação muito delicada na tabela de classificação. Uma vitória é imprescindível. O Brasil é o quinto colocado com 10 pontos na classificação geral aqui. Esse jogo contra o Chile, que é no Nacional de Santiago, é um jogo perigosíssimo exatamente pela posição do Chile, que é o penúltimo colocado. Tecnicamente, a seleção chilena é fraca, mas o Brasil não tem feito grandes atuações também até aqui. Então é uma situação bem preocupante. O Brasil precisa, jogando mal ou jogando bem, vencer as duas partidas. Isso é imprescindível para a gente não começar a ficar assustado.
É, e tem algumas questões aí nessas convocações do Dorival. Tudo bem que tem os cortes, Luciana, mas, por exemplo, o Fabrício Bruno foi convocado. Hoje ele é reserva no Flamengo, né? É, assim, tem muitas curiosidades. Você apostaria em algum protagonista nesses dois jogos aí do Brasil?
Olha, difícil, hein? Difícil colocar essa ficha aí para alguém. Até em relação a isso também gerou uma certa também dúvida, né? Do porquê do Andreas Pereira, né? Pro lugar do Vinícius Júnior, apesar que o Andreas até fez boas atuações com a camisa da seleção, assim como o Fabrício Bruno também. A gente sabe que também essa questão no Flamengo é um pouco diferente, porque com o Felipe Luiz chegando lá, algumas mudanças ele tem promovido, que não necessariamente seja por falta de qualidade do Fabrício.
Sim.
Né, do Fabrício Bruno. Mas, cara, olha, tá difícil, hein, de colocar essas fichas aí. Vou colocar no Paquetá.
É, vamos ver. Bom, o fato é que o Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira nessa data FIFA, com todas as mudanças e cortes aí. São 3 jogadores, com a entrada também do Alex Telles. São 6:06 no horário de Brasília.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Forte abraço, meu amigo André Marques. Um abraço para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos fazer o giro internacional pela Europa. 7ª rodada do campeonato inglês, a Premier League. O Crystal Palace perdeu para o Liverpool por 1-0. O Arsenal venceu o Southampton 3-1. O Brentford venceu o Wolverhampton por 5-3. O Leicester bateu o Bournemouth por 1-0. O Manchester City venceu o Fulham por 3-1. O West Ham goleou o Ipswich 4-1. Everton e Newcastle ficaram no 0-0, mesmo placar de Aston Villa e Manchester United. O Chelsea empatou com o Nottingham Forest em 1-1. O Brighton venceu a equipe do Tottenham por 3-2. Chegamos em La Liga, campeonato espanhol, 9ª rodada. O Leganés empatou com o Valencia 0-0. O Espanhol venceu o Mallorca 2-1. O Getafe empatou com o Sassunha 1-1. O Las Palmas perdeu para o Celta em casa 1-0. O Valladolid também perdeu em casa para o Rayo Vallecano 2-0. O Real Madrid venceu o Villarreal 2-0. O Girona bateu a equipe do Atlético Bilbao por 2-1. O Alavés perdeu para o Barcelona 3-0. No clássico, o Sevilla venceu o Betis por 1-0 e a Real Sociedad ficou no empate com o Atlético de Madrid em 1-1. Desembarcamos agora na 6ª rodada do campeonato alemão, a Bundesliga. O Augsburg venceu o Borussia Mönchengladbach 2-1. O Bayer Leverkusen empatou com o Holstein Kiel por 2-2. O Werder Bremen perdeu em casa para o Freiburg 1-0. União Berlim bateu o Borussia Dortmund por 2-1. O Bochum perdeu em casa para o Wolfsburg por 3-1. O São Paulo perdeu para o Mainz 3-0. O Heidenheim também perdeu para o Leipzig, jogando em casa 1-0. Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique empataram em 3-3. Stuttgart e Hoffenheim ficaram no 1-1. O assunto agora é o caute italiano, 7ª rodada. Napoli venceu como 3-1. O Verona bateu Venezia 2-1. A Udinese venceu o Lecce por 1-0. A Atalanta goleou o Genoa 5-1. A Internazionale de Milão bateu o Torino 3-2. Juventus e Cagliari ficaram no 1-1. O Bolonha empatou com o Parma 0-0. A Lazio venceu o Empoli 2-1. O Monza empatou com a Roma em 1-1. E a Fiorentina venceu o Milan por 2-1. E finalmente chegamos à 7ª rodada do campeonato francês de futebol. O Olympique de Marseille empatou com o Angers em 1-1. O Saint-Étienne venceu o Auxerre por 3-1. O Lille venceu o Toulouse 2-1. O Rennes em casa perdeu para o Mônaco 2-1. O Lyon venceu o Nantes 2-0. O Brest venceu o Le Havre por 2-0. O Reims venceu o Montpellier 4-2. O Strasbourg empatou com o Lens 2-2. E o Nice ficou no empate com o Paris Saint-Germain em 1-1. Tá certo, meu amigo André? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E hoje quem anunciou a aposentadoria de forma oficial do futebol foi Andrés Iniesta, um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol, pelo menos que eu considere, né? Principalmente por conta daquele Barcelona fantástico que tinha Xavi, Iniesta, Neymar, Messi e Suárez, um Barcelona que marcou a época. Vai fazer falta, Iniesta, não vai, o futebol, Rodrigo?
Pô, é impressionante. Esse a gente parava para ver o jogo sabendo que ele ia pegar na bola, você sabia que vinha coisa boa, impressionante. um baita de um jogador. Sou muito fã do Iniesta, um cara que sempre jogou pra frente, sempre buscou a vertical, com uma visão de jogo absurda.
Fez gol em final de Copa.
Fez gol em final de Copa, enfim, precisão nas assistências, vai fazer muita falta, André.
É um jogador que não tem igual hoje em dia, né, Lu?
Pois é, classe, simplicidade, né, visão, sem dúvida. Craque sempre faz falta, né?
Sempre faz falta, não tem jeito. São 6:11.
Momento estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
As nadadoras brasileiras Viviane Jungblut e sua irmã Cibele Jungblut fizeram dobradinha no pódio durante o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, nas provas de 5 km e 10 km de águas abertas. Viviane venceu as duas provas e Cibele ficou em segundo lugar também nas duas provas. No masculino, Leonardo Macedo conquistou o bronze nos 5 km. O Brasil conseguiu atingir um total de 81 medalhas no campeonato. 29 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze, confirmando a sua condição de melhores nas competições aquáticas da América do Sul.
E a brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no WTA 500 de Wuhan, na China, ao derrotar a norte-americana Madison Keys por 2-7 a 0 na madrugada de hoje, segunda-feira, com parciais de 7-6 e 6-2. O resultado coloca Bia Haddad momentaneamente de volta ao top 10 do ranking da WTA. A brasileira chegou a 3.041 pontos e subiu a duas posições na... lista, mas depende de resultados de outras tenistas para consolidar essa classificação ao final do torneio, quando o ranking for atualizado.
Começa nesta terça-feira o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição vai até o dia 13 e conta com 12 equipes. O canal do YouTube do Comitê Paralímpico Brasileiro transmitirá o evento. E pela primeira vez, uma equipe de clube com tradição no futebol participa do evento. O Corinthians, em parceria com o Maestro do Paraná, que é uma associação participante do calendário da Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais desde 2008.
E a Seleção Brasileira de Jovens de Bocha Paralímpica, formada por 10 atletas, está na Colômbia, onde disputa até a próxima terça-feira, dia 13 de outubro, o CALI 2024 World Boccia Challenger, evento do calendário anual da World Boccia, Federação Internacional da Modalidade, e que conta pontos para o ranking mundial. Recentemente, o Brasil participou de eventos como o Parapan de Jovens em Bogotá, na Colômbia, e o Campeonato Mundial de Jovens em Portugal, e segue na preparação para o Campeonato Mundial de Jovens de 2025, que será realizado na cidade de Curitiba, no Paraná. A convocação para o CALI 2024 inclui alguns estreantes, como o atleta BC1, que tem opção de assistência, Emerson Rafael, do clube pernambucano Advisa, Joyce Souza Lira, BC4, atletas com outras deficiências sem opção de assistência, e Jonathan de Oliveira Paulo, da classe BC3, contam com assistência da APPD de São José dos Campos, em São Paulo. Esses participam pela primeira vez de uma competição internacional após passarem por fases de treinamento.
Valeu, Luiz Ferreira, valeu, Wagner. São 6:14.
Copa delas.
Boa noite, Brenda Balbi.
Fala, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Libertadores Feminina, porque tá pegando fogo, tá? O Corinthians, na sua segunda rodada, goleou o Adifem por 8-0. E com a vitória, o Timão assume a liderança do grupo, tendo 4 pontos, empatado com Boca Juniors, mas na frente por causa do saldo de gols. Os gols do Timão foram marcados por Eudmila 3 vezes, Gabi Zanotti marcou 2, Duda Sampaio, Ju Ferreira e Yasmin fecharam ali a conta para as brabas. O Santos venceu a segunda partida e é o primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Liberta. E apesar da classificação antecipada, as sereias sofreram para conseguir a vitória por 1-0 em cima do Colo-Colo. A Kathleen, atacante da equipe e é uma das capitães também desse elenco, foi responsável por marcar o gol e um golaço, diga-se de passagem, para garantir a vitória e a classificação do Santos para a próxima fase. E aí, pra fechar, hoje a Ferroviária está jogando, nesse momento, contra a equipe do Peñarol. A vitória é fundamental para buscar a classificação para a próxima fase, já que no grupo C as coisas estão completamente emboladas. Na primeira rodada, todos os times empataram, ou seja, todos eles têm o mesmo um ponto na competição. Então, pode ser que no grupo C as coisas fiquem para ser decididas só lá na terceira rodada mesmo. Vamos ver como é que vai ficar o resultado desse jogo, a gente fala mais durante a semana, mas por enquanto é isso, tá bom? Valeu, André, um abraço.
Valeu, Brenda. Outro. Bom, Ferroviária e Peñarol estão empatando 1-1, finalzinho do primeiro tempo, 45 minutos da primeira etapa. No outro jogo em andamento, Deportivo Cali da Colômbia vencendo a Alianza Lima do Peru pelo placar de 2-0. Mais tarde, por esse grupo da Ferroviária e do Peñarol, tem Independiente del Valle e Santa Fé da Colômbia. São jogos da Libertadores Feminina. São 6:15.
O melhor da rodada.
Jogos foram na quinta, na sexta, no sábado. Ontem não teve bola rolando por conta das eleições. Rodrigo Campos, quem foi o melhor da rodada no Brasileirão, hein, Rodrigo?
Olha, difícil, André. Não foi uma rodada que teve muita gente se destacando, não. É, eu trabalhei aqui no jogo do Flamengo contra o Bahia, que, aliás, foi um joguinho mala também. O Flamengo não jogou tão bem como tinha jogado contra o Corinthians, e o Bahia, sem o Everton Ribeiro, é 50% menos Bahia. É, eu acho que o destaque da rodada eu vou dar para o Luiz Henrique, do Botafogo, que fez o gol que garantiu a liderança isolada, que garantiu uma distância, porque o Palmeiras tropeçou também, porque é um cara que vem realmente nas últimas rodadas se destacando. Eu acho que o Luiz Henrique, para mim, é o craque da rodada.
É, eu só acho que foi o Igor Jesus que fez o gol do Botafogo, não foi, não?
Foi a arrancada do Luiz Henrique. A arrancada do Luiz Henrique, é verdade. Mas eu continuo com o Luiz Henrique, jogador que, de muita personalidade, e que vem se destacando e sendo um dos principais jogadores do Botafogo.
E aí, Luciano, pra você, o melhor da rodada?
Eu fico com o Botafogo também, né? Porque se a gente for olhar o campeonato do ano passado, foi justamente nesse momento, né, que o Botafogo começou ladeira abaixo, né? E vinha de um empate, ia jogar fora de casa contra o Furacão, que é sempre um confronto difícil, né, jogar lá. E o Botafogo carimbou aí essa vitória, importante para se manter aí isolado na liderança. Então também fico aí com o Botafogo, não especificamente com o jogador, mas com o time todo, que eu acho que é, como a gente já falou algumas vezes, o melhor futebol do Brasil.
Então, sem deixar vocês pensarem muito. E o pior da rodada, Rodrigo Campos? Você outro dia sugeriu o pior da rodada,
né?
Então
você
vai.
Gosta de provocar, né? O pior da rodada para mim é o Vasco, pela decepção, o jogo que tinha que ter vencido o Juventude em São Januário. É, jogou muito mal, especialmente no segundo tempo. Se eu fosse colocar um jogador, eu colocaria o Souza, né? O Cocada entrou, fez gol do título e foi expulso.
Tudo bem.
Beleza. Agora o Souza entrou e foi expulso.
É
uma decepção a atuação do Vasco contra o
Muito
Juventude.
Ruim mesmo.
Muito abaixo do esperado pelo torcedor, para mim o pior da rodada.
E para você, Luciana?
Ficou entre o Vasco e também o São Paulo, né? O São Paulo
perdeu pro Cuiabá, 2-0.
Perdeu pro Cuiabá, vinha aí, né, bem até então na temporada. E aí a gente até falou, se não me engano, eu falei sobre isso antes, né, do jogo, de como que São Paulo ia reagir, né, à eliminação. E aí mostra que não reagiu bem,
mal.
Não. Não reagiu bem.
Apesar de que nesse período aí ele venceu o Corinthians no clássico, né? Mas, enfim, contra o Cuiabá foi muito mal realmente. Bom, vamos ouvir o técnico Arthur Jorge do Botafogo. Ele comemorou a vitória sobre o Atlético Paranaense e o tempo para descansar durante a data FIFA.
Era muito importante vencer para podermos termos esta paragem FIFA também em cima de uma vitória. Satisfeito também, e só assim é que nós conseguimos valorizar aquilo que é o nosso trabalho também, não só em termos de resultados, mas também da quantidade de jogadores que estamos nesta altura a meter em seleções nacionais. Acho que é destacar também esse facto. Diria mesmo que inédito na história do Botafogo, a quantidade de jogadores que temos nesta altura nas seleções, fruto do bom trabalho que tem sido feito, essencialmente dos jogadores, e hoje mais uma vez ganhando para podermos manter a liderança. Destaco também a importância de nós estarmos muito mais focados, centrados em nós, no nosso trabalho, sabendo que dependemos de nós próprios, aquilo que o resultado que nós conseguirmos será sempre para nós determinante, porque nesta altura somos a única equipa que depende de si próprio.
Bom, o técnico do Furacão, o Lúcio Gonzalez, admitiu a fase ruim, mas pediu foco para que a equipe saia dessa situação complicada no brasileiro?
Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério. E corremos riscos em muitos momentos.
As eliminações das Copas, eu sempre penso o mesmo, trazem consequência, há que tentar se levantar o mais rápido possível, porque não é fácil, porque cria no torcedor uma ilusão muito grande e já me tocou vivê-la. E um golpe de eliminação, sobretudo como foi o golpe contra Vasco, é algo difícil. Mas nos toca fechar, nos toca continuar trabalhando, que no tengo duda que vamos a salir de esta situación, sumar puntos y finalizar lo más alto no brasileiro.
Tá aí, portanto, Lúcio González, o técnico do Atlético Paranaense. São 6h21, a Mariana Santos está chegando para falar da vida dos paulistas nesse campeonato brasileiro. Tudo bem, Mari? Boa noite.
Boa noite, André. Tudo bem? Final de semana agitado para os times paulistas no Campeonato Brasileiro. Todo mundo jogou no sábado e o primeiro a entrar em campo foi o Palmeiras. No Nabi Abichedi, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino num duelo paulistas que terminou empatado em 0-0. O jogo foi muito pegado, brigado. O Palmeiras até teve chances, mas acabou desperdiçando e empatou o jogo, somando apenas um ponto no Campeonato Brasileiro. Ao final da partida, confusão das duas equipes. O técnico Caixinha foi atrás do Abel Ferreira, queria cumprimentar o técnico, mas os dois já tiveram algumas fugas atrás da outra rodada, né? No primeiro turno, quando o jogo foi no Allianz Parque. Os dois times ficaram muito nervosos, os jogadores entraram também na confusão e o Gabriel Menino e o Lucas Cunha foram advertidos com o cartão vermelho, né? Então o jogador do Palmeiras e também o jogador do Red Bull Bragantino acabaram sendo expulsos após o final da partida. O resultado foi considerado muito ruim pro Palmeiras, porque o Botafogo, que jogou contra o Atlético Paranaense fora de casa, venceu por 1-0, então a diminuição, né, dos pontos ali, o Botafogo estava apenas um ponto na frente do Palmeiras até essa rodada, agora aumenta dois pontinhos aí, então três pontos separam o líder Botafogo do vice-líder Palmeiras. Depois, mais tarde, no sábado, quem entrou em campo foi o Corinthians diante do Internacional e também diante da sua torcida. O Corinthians também saiu com empate 2-2, um jogo muito pegado e com um sabor de derrota pro torcedor corintiano. O Corinthians saiu na frente com o Yuri Alberto, o Inter chegou a empatar. Depois, Yuri Alberto, novamente de pênalti, colocou o Corinthians à frente e aos 94 minutos, né, aos 44 do segundo tempo, o Matias acabou empatando pro Internacional num gol de letra muito bonito dentro da área, e aí acabou com toda a festa corintiana, que queria muito somar os três pontos dentro da sua casa, mas dessa vez ficou devendo, acabou somando um pontinho só e continua na zona do rebaixamento. Corinthians é atual 18º colocado, mesma pontuação do Vitória, que é o 17º, e um ponto atrás do Fluminense, que venceu na rodada que foi muito ruim pro Corinthians, porque viu alguns adversários diretos vencerem. Quem também entrou em campo ao mesmo tempo do Corinthians foi o São Paulo, viu? Mais um jogo muito decepcionante. São Paulo perdeu para o Cuiabá por 2-0 fora de casa na Arena Pantanal, num jogo que o Cuiabá resolveu já na primeira etapa. 2-0 para o Cuiabá no primeiro tempo, São Paulo praticamente não conseguiu jogar. Foi com um time considerado titular, mas que apresentou pouco futebol, né? Nem parecia aquele São Paulo que venceu o Corinthians muito contundente, né, no clássico. E aí o São Paulo agora perde esse jogo contra o Cuiabá, acaba se afastando um pouco ali daquele G4 tão sonhado pelo torcedor são paulino, né, para tentar uma vaga direta a Libertadores do ano que vem, já que só resta o Campeonato Brasileiro pro São Paulo. Então, o foco do São Paulo é terminar entre os quatro primeiros para quem sabe classificar de forma direta para Libertadores do ano que vem, que é o grande objetivo do São Paulo, né, sempre foi. Então é isso, Luiz Ubeldia foi muito criticado após o jogo, o próprio Luiz Gustavo falou também que o time fez uma partida muito ruim, então o São Paulo sai com essa derrota aí, rodada que não foi tão boa assim pros paulistas, né, dois empates e uma derrota do São Paulo, mas que agora faz ficar ainda mais embolado o Campeonato Brasileiro.
É verdade, Mariana Santos. Bom, e a classificação do retorno do brasileiro, que não vale rigorosamente nada, mas o Fortaleza estaria na frente com o Palmeiras em segundo, o Botafogo em terceiro, o Grêmio em quarto. Aí, se a gente olhar para outros clubes do Rio de Janeiro, o Flamengo seria o nono colocado, o Fluminense o sexto, o Vasco o 11º. O Atlético Paranaense seria o lanterna do retorno se houvesse aí uma condição nesse sentido. É que vale tudo, né? Somos dois turnos. São 6h24, vamos ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, para falar sobre essa vitória contra o Bahia e a filosofia que ele deseja implementar no time.
Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério. E corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time impressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia.
O Rodrigo, uma nota para o Felipe Luiz nesse começo de trabalho.
Pela empolgação que o grupo tá, é outra coisa, né? Não dá para dizer que tem um dedo dele, que o Flamengo mudou e que ele é um estrategista. Não, acho até que ele vai dar certo, tem tudo para ser um grande treinador. Mas é muito cedo para falar isso. O time já teve uma queda do jogo do Corinthians para esse jogo com o Bahia. Mas é um trabalho promissor, por enquanto, nota 8 para ele.
Que beleza. Valeu, Rodrigo. Um abraço.
Grande abraço.
E aí, Luciano, uma nota aí pro Felipe Luiz.
Fico também com 8. Acho que tá indo bem. A gente sabe que sempre quando há essa mudança, né, de treinador, sempre dá uma renovada no espírito. Ali tem uma carguinha um pouco a mais, porque os jogadores jogaram juntos, tem um certo grau de amizade, então...
Verdade.
E a gente sabe que isso no futebol conta muito, aquela questão do jogador correr pelo técnico, correr pelo companheiro, isso faz realmente diferença dentro do campo. Mas para além disso, eu acho que o Felipe ele pode sim agregar, vai ter agora um tempo com a data FIFA, infelizmente não vai poder contar com todos os jogadores, mas é um tempinho aí a mais para ele poder colocar o dedinho dele.
Beleza, Luciano, um abraço, até a próxima.
Valeu, André.
Valeu, são 6h26, Libertadores Feminina, jogos no intervalo lá no Paraguai. O Deportivo Cali está vencendo o Alianza Lima pelo placar de 2-0 e a Ferroviária de Araraquara, as Guerreiras Grenais, estão empatando com o Peñarol pelo placar de 1-1, resultado que não é muito bom, né? A Ferroviária com esse resultado vai ficando muito embolada lá no Grupo C. E a gente vai fechar o programa No Mundo da Bola com os gols do jogo de sábado, a vitória do Flamengo sobre o Bahia, na voz do André Luiz Mendes. O No Mundo da Bola volta amanhã, a partir das 6. Valeu, galera, um abraço.
O Gol Nacional.
A bola fica aqui pro Arrasca, vai dominar, ele solta de primeira, entregando pro jogador que é o Léo Pereira caminha, Ayrton Lucas pede pela canhota, já recebeu o Ayrton, ele para ali, tem o Gerson, se quiser, prefere voltar a jogada, recomeça aqui com o Léo Pereira, vai ter que curtir a jogada na direita agora para Léo Ortiz domina pelo Flamengo, 0-0, 34, ele levantou, trivelou pro comando do ataque, botou pro Wesley, a bola é boa, a bola Arrasca passa, ele tenta, telegrafou, Juba cortou, volta pro Wesley, ele briga com a bola, fica com ela, entregando de primeira pro Léo Ortiz, encontra Arrasca lá do direito da grandeira, botou o bolão, entregando pro Wesley, pode ser agora, cruzou pra trás, pro Henrique, vem o toque do Arrasca, gol! É do Mengão! Ayrton Lucas veio por trás de todo mundo, deu um tapa de canhota na bola, mas no fundo, no barbante, galera do meu, 35 minutos, cravados, primeiro ato do espetáculo, tem rede balançando na Bahia, galera, beleza Mengão, Ayrton Lucas acelera, Ayrton, e põe o Flamengo na frente, tiro 0 do placar, bota a bola do barbante e assina na mais querida do Brasil, Flamengo 1, Bahia 0. Penalidade máxima a favor do Flamengo. Alcaraz preparado para a cobrança. Torcedor do Flamengo pode vibrar de novo em todo o Brasil. Põe volume no rádio aí. Alcaraz está pronto para bater na menina. Marcos Felipe no centro da meta. É a hora da verdade, galera. Olho no olho. Autoriza o árbitro do jogo. Alcaraz correu para ela. Pé direito. Gol! Alcaraz foi pro pênalti. pênalti, meteu a raquete nela, fundo do barbante, galera do meu, 56, 56 minutos cravados, segundo ato do espetáculo, galera, tem rede balançando em Salvador, Alcaraz põe lá dentro, galera, estufa o barbante do Bahia, põe o Flamengo mais do que nunca na frente, mata o jogo em Salvador, Alcaraz 37 nas costas, assina na mais querida.
Rádio Nacional.
Mengão 2, Bahia 0.